Você está ouvindo Sete Pontos.
Ogum, que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogum, a hora é essa, abre os meus caminhos, firme esse congá.
Gente, o que, que é esse ponto, né? Tudo bem que é meu pai, eu tenho aqui uma certa, né, uma emoção maior, mas, gente, é muito bonito. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Aliás, os pontos são muito lindos. Nós vamos fazer uma entrevista aqui com o Tomás. Ele escreveu um livro sobre pontos, um livro explicando o que, que significam. Ele pesquisou o que, que significa aqueles pontos, aquelas palavras, por que, que conta aquela história. Vai ser bem legal. Porque volta e meia a gente canta o ponto e não sabe nem o que está falando, né?
É, muitas vezes, quando não canta errado.
Não, cantar errado é o que há. Quem nunca?
Verdade.
Deixa eu perguntar, quem nunca cantou um ponto errado na vida? Né?
Olha, eu cantei muitas vezes no começo, né?
Qual era o seu?
Ah,
vamos cantar... contar, eu sempre peço um mico aqui do meu entrevistado.
Tem um ponto de subida de Oxóssi. Que é aquele troncos verdes da Jurema, sabe?
Uhum.
Aonde Pai Oxóssi mora. Aí eu cantava, às vezes cantava assim como eu cantei. Eu cantava troncos verdes da Jurema, aonde vai Oxóssi mora. Eu cantava aonde vai Oxóssi mora.
Aham, né? Não, faz
cantava,
sentido.
Eu tô totalmente diferente. E eu via, tem um ponto de Preto Velho que é muito, muito famoso. É aquele Olelê, meu Deus do céu, que alegria.
Uhum.
Né? Tem aquela parte que ele fala: nesse quintal eu vou plantar pé de pinheiro. E daí eu já ouvi uma menina cantar pé de dinheiro.
Opa! Pra Preto Velho, né? Ainda
sou
peixe do ouro, enfim.
É. Acho que o maior mico foi uma vez que eu caí, né? Eu, depois de um ano que eu estava na assistência, no meu primeiro terreiro, eu entrei. E não foi assim logo que eu tive as incorporações, né?
Uhum.
Tinha, às vezes, aqueles chacoalhões, assim, sabe? Que jogava de um lado pro outro. E como eu contei, o terreiro não era muito grande, né?
Uhum.
Era um terreiro pequeno. E uma vez eu voei em cima das imagens.
Nossa!
Né? E era o caboclo de Xangô que eu trabalho, seus sete montanhas, né?
Uhum.
Acho que ele tava tentando, né? Acho que meio que pegava força, assim. Tentando doutrinar o cavalo dele. E eu caí em cima da imagem, de Iemanjá, de Oxalá. Né, trincou o braço, acho que ia manjar. Aí tem uma vez que eu caí em cima dos atabaques, né? Que olha o tamanho da criança, imagina caindo assim,
né?
Não é
fácil.
Não é muito fácil, mas eu levava assim, às vezes, aqueles, né, aqueles empurrões assim.
Como acontece isso, né? É bom a gente falar, a gente tá aqui, o Pai de Santo levou o chacoalhão, caiu.
Sim, claro.
Acontece até você aprender essa incorporação, né? Até essa energia da entidade e do médium sintonizar ali, digamos assim, acontece essas coisas, né?
É, a conexão, o acoplamento ali, né?
Uhum.
Ele acontece normalmente quando você não está preocupado com isso.
Boa dica.
É.
Boa
quando
dica.
Quando você está com a tua mente... eu não vou dizer limpa, porque a gente não consegue retirar todos os acontecimentos e a hora que a gente entra dentro da gira fica zerado, né?
Uhum.
Com a mente. Mas é aquele momento que você está mais próximo ali do pensamento divino, do pensamento no sagrado, é um momento que você consegue incorporação. Porque a entidade vai incorporar com você através dos chakras.
Certo.
Se os chakras não estiverem vibrando conforme a energia que ele está emanando, você não vai conseguir, vai acontecer esses... esses chacoalhões aí,
uhum.
né? E daí às vezes a pessoa fala, puxa, às vezes o médium fica triste, chateado, ele fala assim, não, mas eu não tenho a mediunidade.
Sim.
Porque o outro lá, ele entra, incorpora e eu não tenho.
Uhum.
Então não adianta desanimar, cada um tem um processo.
Uhum.
E a questão é, o pensamento, elevar o pensamento, isso é difícil? Mas não é impossível, né? A gente elevar o pensamento, a gente entregar ali o nosso corpo, que é um aparelho, somos aparelhos mediúnicos, né? Entregar ali para os guias, para o sagrado, para o orixá, falar, ó, estou aqui para me doar para vocês, fazendo o trabalho de vocês. né, da melhor
maravilhoso
forma.
Maravilhoso. Mas é que tem muito também daquilo de dizer, principalmente quem está começando, né, médium novo, do sou eu. É o orixá ou sou eu, né?
É a entidade ou sou eu?
Uhum.
É os dois. Se fosse só um, era misticismo. O médium estava dando um golpe ali, né?
Uhum.
Se fosse só outro, seria possessão. Então, opa, possessão não tem muito a ver com a entidade de luz.
É.
Né? Tem a ver com um obsessor, algo assim, né? Então, são os dois. A gente tem que pensar que somos, são duas lâmpadas, uma alimentando a outra.
Uhum.
Momentos uma está mais forte, momentos outra está mais forte. Então é aquela questão do equilíbrio. Momentos é um pouquinho mais você do que a entidade. Momentos é mais a entidade que você e momentos estão os dois no mesmo patamar. Eu costumo orientar meus filhos assim, aquele momento que você está incorporado, que você sente que é muito mais você, caminhe no terreiro, cante,
certo,
um ponto, bata palma, né? Você vai conseguir a conexão de volta.
Uhum.
Né? E é importante isso, né? E
é porque você fala muito, né, de médiuns que fazem coisas, entidade, não fala de médium, fala entidade. Ah, mas a entidade veio, a pomba gira. Hoje eu estava vendo até num daqueles grupos de Umbanda, falar, a pomba gira veio e quebrou a taça com o dente. E não sei o que, você fica, gente, por que, que uma entidade, uma pomba gira vai fazer um negócio desse, né?
Há muitos anos atrás tinha os testes, né, andar, sim, na brasa, queimar charuto na mão,
uhum,
né? Pra ver se era Exu mesmo, né? Olha, gente, hoje não precisa. Primeiro, o mundo evoluiu.
Sim.
E com isso a mediunidade evoluiu também. Mas a gente também tem que considerar que, infelizmente, existem fatos isolados aí de a mistificação, né?
Isso.
Não tem o porquê, era uma pombogira, uma cigana, você falou a pombogira, né?
É.
Quebrou. Não tem o porquê uma pombogira fazer isso, pra ela mostrar o poder dela, a intensidade da luz dela. Não tem o porquê. Eu já vi coisas de Exu pedir uísque, mas tinha que ser com gelo, né?
É.
Eu já vi cigana tirando selfie, né?
Ah, que ótimo.
Então, é claro que é um momento que tem que ter um equilíbrio muito grande.
A gente tem que entender que a entidade é de luz. Uma entidade de luz tem coisas que ela não precisa fazer, né?
Certamente.
Evolui só, presta atenção, né? Vai pedir uma coisa ruim, vai te prejudicar. Aquelas entidades que ameaçam, né?
Não.
Pai de santo que ameaça, isso é outra coisa que a gente vê muito. Você quer sair da gira, o pai de santo ameaça. Mas se você sair daqui, vai dar tudo errado na sua vida. Isso não existe, gente. Tá fazendo isso, tá no lugar errado, né? Se isso acontece, tá no lugar errado.
Então, a questão aí, né? Voltando agora um pouquinho ao Molocô. A tradição do culto aos orixás, toda essa parte de África, algumas casas acabavam tendo pais e mães de santos assim, meio que, né, um comando um pouco forte demais.
Uhum.
Porque era uma coisa muito tradicional e tinha que seguir aquela tradição.
Uhum.
Por isso que muitas casas se acabaram, porque os filhos acabaram procurando outras.
Sim.
Outro tipo de Umbanda também.
Se não evoluiu, né?
Então, mas não é justo, né, às vezes, aquela mão de ferro. Não tem necessidade mais disso hoje. Né? Aquele pai de santo que fala, não, você vai sentar e vai calar a boca e pronto. Não, uhum, não é assim. Né? Temos, como humanos, temos direitos iguais. Como médiuns, temos que respeitar o pai e a mãe da casa, é claro. Tem que haver o respeito. Porém, tem que ser das duas partes. Por isso o nome da minha tenda. Quando eu fiz a separação da minha mãe de santo, que eu saí do terreiro dela e resolvi, né, criar minhas asas e fazer, por isso que eu coloquei liberdade, amor e respeito.
Perfeito.
A liberdade, automaticamente que você é livre, você acaba carregando uma responsabilidade, né?
Sim. E a Umbanda prega muito o livre-arbítrio, né?
Sim.
Por isso que a gente fala muito de, não, você não pode fazer um pedido que vai interferir na vida de outra pessoa. Isso está fora da lei. A vida dela é a vida dela. Você pode pedir para você, para outra pessoa que interferir, uhum, e se a entidade disser, vou fazer, vou trazer seu amor de volta. Quem falou que o seu amor quer voltar? Não quer voltar, não é seu amor, foi embora.
A gente vê tanto disso, infelizmente.
Tanto,
mas,
né? Tem muito.
Infelizmente a gente vê muito disso. Ah, eu trago o seu amor em tantos dias.
Uhum.
Por mais assim que não esteja totalmente envolvido a Umbanda isso, mas eu abro cartas.
É, abre cartas, Búzios também, né? Ou não?
É, não, Búzios eu não estou abrindo. Eu já, quando eu estava no terreiro lá, algumas vezes eu abri. Não estou abrindo mais, mas eu abro cartas. Eu trabalho com baralho cigano. E pra algumas pessoas vêm me procurar e falam, puxa, eu gastei 5 mil, 10 mil, às vezes até mais, com trabalhos para trazer o amor de volta. Então é puro charlatanismo isso.
Sim.
É puro charlatanismo, não existe. É, a Umbanda, que nem... É, a Umbanda que eu tô falando, a Umolocu, ela trabalha muito forte com o anjo da guarda. Por quê? Trabalha iluminando o teu caminho.
Fortalecendo, né?
Isso.
Lindo.
Ah, eu quero meu amor de volta. A gente vai iluminar teu caminho. Se ele estiver no teu caminho, ele vai aparecer. Agora, se ele não estiver no teu caminho, não adianta você lutar com uma coisa que não está no seu caminho.
Não, gente, é tão básico, né? Para pra pensar, se você for obrigada a fazer uma coisa. Você é obrigada a fazer uma coisa, né? Se você é obrigada a ir pra escola pra assistir um curso que você odeia, você vai feliz? Você não vai feliz.
Claro que não.
Então você trazer alguém de volta pra sua vida, a pessoa não quer vir, porque se ela for embora ela não quer, como é que ela vem? Ela não vem feliz, ela não vai ser feliz, esse relacionamento não vai ser feliz. Então, basicamente, já que você está sendo super egoísta, né, dizendo, não, eu quero ele de volta e tá pensando só em você, seja, continue sendo egoísta, pense em você e pense assim, eu vou trazer ele de volta, mas ele não vai me fazer feliz. Não faça, só não faça, né? Vamos por aí.
Que bom se todos pensassem assim, né?
É,
mas ainda tem. É, eu vejo que o mundo, não só pelo que a gente está passando, toda essa questão da pandemia, questão da Covid, mas de alguns anos para trás, as pessoas estão mais sensíveis.
Sim.
As pessoas estão mais carentes, né? As pessoas têm menos autoestima.
É.
Infelizmente, é nesse momento que entra esses trabalhos de traz o amor em 3 dias, né?
Mas estamos também num momento de mais aprendizado, né? Essa pandemia veio aflorar também, veio dar essa oportunidade da gente pensar o que está fazendo na vida, para onde está indo, amor ao próximo, compaixão, enfim. Então, é a hora de acordar.
Está sendo ofertado, né? Tudo isso está sendo ofertado.
É isso aí. Pega quem quer. Aprende
Pega
quem
quer.
Voltando, então, aos nossos ritos da Umolocu, a gente falou já do batismo, do amaci, do ebó,
do obifrio.
Obifrio, né? Tá.
E depois do obifrio se faz o obori.
Obori.
Né? É. Que aí já faz um prato pro seu orixá de coroa e um prato pro seu orixá de juntó, que é o par vibratório. Né?
Ah, isso é outra coisa que a maioria das umbandas não tem, né? Assim, é o seu pai de cabeça que você tira o obi para saber quem é seu pai de cabeça, que é a linha que vai desenvolver, né, a sua mediunidade, mas não tem o adjunto, ó, é o orixá de frente, de lado, é isso?
A gente vê o orixá nas costas, o orixá de frente, o orixá nos caminhos. Algumas casas de candomblé falam orixá nas pernas, né?
Certo.
Simboliza nas pernas, mas é nos caminhos, é no seu karma, né? A gente vê todos esses. Então, normalmente, uma pessoa tem... somos filhos de todos, né? Mas, normalmente, ela tem 8 orixás ali.
8?
É.
É.
Porque daí, o que acontece? Você nasceu num dia específico da semana.
Tá.
Cada dia específico é dia de um orixá, né?
Certo.
Hoje, por exemplo, é segunda-feira, dia do Baluaê. Né? Dia das Almas e de Exu também. Amanhã, pra nós, da Umolocu, amanhã que é terça-feira, a gente não cultua como Ogum. A gente cultua como Nanã e Oxumaré. Aí vamos dizer assim que você nasceu numa terça-feira, no dia da semana. Nanã e Oxumaré são seus padrinhos. Né?
Olha!
São seus padrinhos. Aí depois a gente vai encontrar o teu orixá de coroa e o par vibratório junto, né? Porque a gente cultua as 7 linhas. De que maneira? A linha de Oxalá, a linha de Iemanjá, aí vem a linha de Ogum. A linha de Ogum e Ansan vibra junto. Então a linha de Ogum é Ogum e Ansan, os dois vibrando juntos.
Certo.
Linha de Xangô é Xangô e Oxum vibrando juntos.
Certo.
A linha de Oxóssi é Oxóssi e Ossan vibrando juntos.
O San já é um orixá que na maioria das umbandas
não cultua. Aí tem a linha de Orimã, que é a linha das almas, linha de Nanã e Obaluaê. Aí tem a linha de Ori, que é Ibejis e Oxumaré, Que Bejesus é sincretizado como Cosma, né?
Aham, as crianças.
É, as crianças. Então, muitas umbandas não cultuam esses orixás, o San, o Xumaré e Bejesus, né?
Uhum.
Eles não cultuam e cultuam as linhas um pouco diferente. Yansan tem a sua linha, o Xum tem a sua linha, né?
Sim, sim, então, são orixás. Os sete orixás são esses, né?
Daí cultuam o Nanã e o Baloaê, algo assim só na esquerda, né? Alguma
isso,
coisa assim, né?
Uh-huh.
Não, a gente cultua como... Meu terreiro tem filhos de Nanã, filhos do Baloaê, filhos de Ossan, filhos de Xumaré, de Bejis e assim por diante.
De Exu, não?
Não, de Exu não. A gente cultua Orixá Exu,
uhum,
né? Porque a gente cultua os 16 Odus, como se fossem os 16 Odus. A gente cultua Orixá Exu, porém não tem filho de Orixá Exu.
Tá, mas ele é considerado como um orixá também.
Sim, é considerado como um orixá também.
Uhum.
Também.
Certo. O que, tá na hora do intervalo já, André? A gente nem conversou nada aqui, como é que nós já estamos na hora do intervalo?
Ele é o cara do corte, então.
Você entendeu? Você entendeu? O pessoal já tá reclamando aqui. Falou, não, esse André aí tem um relógio que... Tá bom, vamos pro intervalo, então. Fazer o quê, né? A gente já volta, gente.
Você está ouvindo... Sete pontos.